Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa. Fazer uma saudação especial também a todas as pessoas presentes na galeria. Saudar a todas as pessoas que nos escutam através da rádio e também na internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 111ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Para começar os trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação da ata, onde coloco em discussão a ata de número 34 de 2015. Senhores vereadores interessados em fazer sua manifestação, pode se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos então à votação da ata. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata de número 34 de 2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências. Em primeira, correspondência expedida. Senhores vereadores, se quiserem inscrição, pode se dirigir junto à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores, podem se inscrever junto à secretaria da mesa.
Vereador Sandro. Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 344 e 355.
Correspondência protocolada sobre número 344 de 2015. Legião Evangélica Luterana. Núcleo de Agudo. Senhor presidente, vimos pelo presente divulgar e convidar para o nosso quarto careteiro artístico cultural, que será realizado no Centro Comunitário Luterano, dia 5 de setembro próximo. Como atração, temos a satisfação em anunciar um musical com instrumental diferenciado, qual seja a Gaita Ponto, e o grupo musical contratado é da Fábrica de Gaiteiros de São Gabriel, do Instituto Borghetti. Informamos também que na mesma data realizaremos o primeiro baile da Lelute, com a animação da banda Velhos Camaradas de Agudo. Assim, a programação da noitada terá início às 19h30, com um musical de 45 minutos e, em torno das 20h45, será servido o jantar típico preparado por Clair Machado e equipe. E, por último, dentro de meia hora, teremos o início do baile. O valor estabelecido para toda a programação é de R$ 25,00 por pessoa. E se houver o declínio da participação do baile, haverá devolução de R$ 10,00, ser concretizada até o início do mês. Cabe informar ainda que do resultado financeiro líquido, 25% serão destinados aos bombeiros voluntários de Agudo e ao ICBA. Para melhor organização e preparo do carreteiro, trabalhamos com venda antecipada pelos legionários, Secretaria da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Agudo, fone 3265-1195, e ou por listagem de adesão de clubes, grupos organizados, associações ou sociedades. Sendo que se apresenta, firmamos-nos antecipadamente venido Abílio Lacho, presidente. Correspondência protocolada sobre número 355 de 2015. Convite. Excelentíssimo senhor, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, atendendo à proposição de sua autoria, aprovada por unanimidade do colegiado parlamentar desta comissão, convida a vossa senhoria para a reunião com as seguintes pautas. Letra A, lançamento, prêmio Folha Verde. Letra B, lançamento, calendário do gado franqueiro. Letra C, lançamento, livro sobre levantamento socioeconômico da cadeia produtiva do leite. Data, 3 de setembro de 2015, quinta-feira. Horário, 18 horas e 30 minutos. Local, Casa da Assembleia Legislativa, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, na Expo Inter 2015, em Esteio, Rio Grande do Sul. Contamos com a sua presença e reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo.
Segue aberto o espaço das inscrições para a correspondência recebida.
Vereador Paulo solicita a leitura das correspondências protocoladas sob número 353 e 354 de 2015.
Correspondência protocolada sobre número 353 de 2015. Polo de Apoio Presencial ao Ensino Superior de Agudo. Prezado senhor, temos a honra de convidar Vossa Excelência para a abertura da segunda jornada acadêmica e o quinto seminário de educação do Polo de Agudo, que acontecerá de 8 a 12 de setembro de 2015. Às 19 horas e 30 minutos na CISA. A segunda jornada acadêmica e o quinto seminário de educação do Polo Agudo tem como tema o papel do professor e do aluno na contemporaneidade. Em anexo ao cronograma com a programação, contamos com vossa presença. Atenciosamente, Jeane Darla Dreves Schiller, coordenadora UAB Polo de Agudo. Correspondência protocolada sobre número 354 de 2015. Prezado senhor presidente da Câmara, a Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Dessa forma, temos a honra de convidá-lo para a audiência pública da comissão conforme segue. Data, 11 de setembro de 2015, sexta-feira, hora, 19 horas, local Cachoeira do Sul, Câmara de Vereadores. Audiência pública para tratar da sanidade animal do Estado do Rio Grande do Sul. O requerimento de audiência pública número 22 de 2015, proposto pelo deputado Sérgio Pérez, foi aprovado na comissão em 9 de junho de 2015. Solicitamos gentileza que transmita as informações aos demais parlamentares desta Câmara Municipal. Atenciosamente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
Não havendo mais inscrições, então passamos ao espaço do expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias ou proposições que deram entrada nesta casa.
Pedido de informação número 8 de 2015. Autoria, vereador Carlito Schiffelbein, Gerson Alberstadt e Wilson Dias. Destinatário, Poder Executivo. Os vereadores infracionados apresentam o presente pedido de informação, pelo qual solicitam que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre o projeto de expansão da rede comunitária de abastecimento de água de linha Boêmia, trecho entre as propriedades dos senhores Ivo Procna e Ivo Tão, em Picada do Rio Sul. Letra A. Se existe cronograma para execução de obras e serviços relacionados. Letra B. Se o material adquirido em meados de 2014 para tal finalidade continua disponível. E. Letra C. Explicações detalhadas sobre os itens anteriores e caso de resposta negativa. Agudo, Rio Grande do Sul, 26 de agosto de 2015. Vereador Carlito Schiffelbein, vereador Gerson Alberstadt e vereador Wilson Dias. Seriam essas as proposições da sessão de hoje.
Passamos então ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Quero dizer que hoje recebi uma ligação da Linha Branca, onde que me pediram para falar com o secretário ou prefeito para pedir o patrulhamento da estrada que sobe para o pit até o pavilhão, onde que está bastante ruim. E dizer também que no último sábado participei da festa das trabalhadoras rurais no CTG Sentinela do Jacuí, onde que quero dar os parabéns para as trabalhadoras e a diretoria, que fizeram uma bela festa e muito bem organizada. Por enquanto seria esse, senhor presidente.
Vereador Eliseu Klein.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada aqui presente, pessoas que nos honram com a sua presença aqui no plenarinho, cumprimentar os servidores da casa, dizer que nesta última semana até encaminhei para o presidente do CONTRAN, Conselho de Trânsito, recebi um abaixo assinado de pessoas, moradores da Avenida Concórdia principalmente, sobre o trânsito de bicicletas em cima da calçada. Né? Uma senhora foi atropelada por uma bicicleta e outro cidadão que teve um carro zero comprado foi atropelado por uma bicicleta e causando um prejuízo no seu carro novo. Encaminhei a situação para o CONTRAN, né? Eles devem ter reunião essa semana, até pedir para que essas pessoas do abaixo-assinado participassem da reunião, até para a gente ver. A gente não tem lei que diz que não pode andar, vai do consenso, do bom senso de cada um, então até para o Conselho de Trânsito regular isso aí. Cumprimentar o nosso colega Itamar Puntel pela reeleição como presidente do nosso partido, PMDB, no último sábado no Atlético Clube Avenida, uma grande presença de público. Também fui procurado na última semana pelo administrador do hospital, que ele me fez uma colocação a respeito do contrato apresentado pelo Estado para a renovação do próximo ano do SUS, onde que as condições que o contrato prevê são condições não muito boas para o hospital. São boas para o Estado, que tirou bastante coisa fora, e para o hospital não são muito boas. Né? Durante o dia da manhã, queremos fazer uma visita ao hospital para ler esse contrato e, se possível, ainda essa semana, marcar uma audiência em Porto Alegre, até para a gente, antes da assinatura do contrato, poder rever algumas coisas que nele estão. Também agradecer ao secretário de Obras pelo serviço feito no Lambedor, lá em cima, perto da Querência, onde eu me criei. Teve, há um mês atrás, mais ou menos, um desmoronamento que quase que trancou o trânsito naquela estrada. Foi feito um trabalho que eu acredito que vai durar, só com aterramento com pedras e cascalho posteriormente colocado em cima. No Cerro dos Belém, o trabalho está indo para o lado do fim, até que enfim as pessoas que moram naquela comunidade têm uma estrada a contento, que eu acho que todos os moradores lá estão felizes com aquilo e com o serviço que as obras estão fazendo lá. Foi um serviço demorado, a estrada toda de difícil acesso. Também está sendo feito serviços de melhoria no Cerro da Vilma, em algumas entradas de moradores que saem da estrada geral, que estavam de difícil acesso, está sendo feito. E uma estrada nova de ônibus, ainda que é um pedaço pequeno, que está sendo feito um atalho lá para que o ônibus possa por lá passar. Também comentei hoje com o secretário de Obras de conseguir nas próximas licitações fazer licitação de meios fio, né, para ser colocado naquelas quadras onde que as pessoas não têm calçamento ainda. O porquê disso? Para facilitar que as pessoas possam ali fazer as suas calçadas e pelo menos isso, caminhar por cima das calçadas sem passar pelo barro. E posteriormente fazer uma melhoria. A gente sabe que o orçamento da prefeitura para fazer calçamento em toda a cidade não tem, já não consegue nem arrumar aquilo que está hoje, a Avenida Concórdia ruim, bastante ruim, então é bem complicado. Então que nas ruas que ainda não tem, que se escolha algumas ruas, que se faça uma licitação de meios fio e que a população possa fazer pelo menos as suas calçadas. Seria isso nesse primeiro instante, senhor presidente.
Vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, Pessoal presente à galeria, em especial o nosso presidente do partido, Mauro, e em nome dele cumprimentar também o Dalvo, o Cláudio, o Tairo, o seu Elmiro Linda, que é um dos filiados mais antigos do nosso partido aqui no município de Agudo. Todos são da fileira do nosso partido e a gente se sente engrandecido com a participação deles, acompanhando os trabalhos dos vereadores. E da mesma forma também cumprimentar a todos que acompanham nossos trabalhos através da imprensa e via internet. Dizer ao colega vereador Aliceu que a questão dos meio-fios na cidade, eu acho que é uma necessidade muito grande, mas o que nós precisamos é fazer trabalhar os servidores da Secretaria de Obras. Comentários de um filho, uma filha, de alguém que trabalha na Secretaria de Obras, que dias atrás, num dia de sol que nem hoje, ele foi às 5 horas da tarde, na Secretaria de Obras, tinha 50 servidores parados. 50. Essa é a moda de administração da Prefeitura Municipal de Agudo. Você chega no meio da tarde lá, o salão está cheio. Só falta a banda para a festa. Porque o comando, infelizmente, o comando na administração municipal, ele não existe. Então, assim, ó, em vez de contratar mais uma empresa, como vira e mexe está se contratando para outros serviços, e dias atrás foi feita uma recuperação de calçamento de frente ao CFC aqui de Agudo, trabalho muito bem feito pelos funcionários da Secretaria de Obras. Acho que é isso que precisa acontecer. Porque, pasmem, quem hoje precisa ir na Associação Hospital Agudo, olha, gente, é quase de pegar um helicóptero. De tão ruim que está. Se precisa pegar a Roberto Rocha, é uma pouca de uma vergonha. Se precisa pegar a rua que era o principal acesso ao hospital, olha só o que está acontecendo ali. E quem precisa vir pela rua que é de frente ao hospital, da mesma forma. Acho que para nós, como agudenses, é uma pouca de uma vergonha, porque nós temos ali um centro regional de otorrinolaringologia e que serve a mais de 30 municípios da região central do estado, e o pessoal de fora está comentando isso aí. O pessoal de fora, dizendo o que está acontecendo com o município de Agudo, que tem a pujança, a força do trabalho de sua gente, e não consegue fazer um calçamento decente, não consegue fazer uma estrada que sirva, no mínimo, para acesso à Associação Hospital de Agudo. Então, assim, acho que está uma pouco de uma vergonha o comando que está tendo aqui na nossa administração. E serviço terceirizado, com todo respeito, eu tenho um enorme apreço pelo colega Aliceu, não está funcionando. Com todo respeito às empresas que fazem, foi dito aqui nessa casa, inclusive, foi provocado que mais uma vez que nós fosse levar algumas situações ao Ministério Público, coisa e tal, acho que não tem necessidade. Acho que as autoridades e nós temos esse poder de fiscalização, estamos vendo também, e é bem como alguns estão gozando. Para as metragens hoje dar certo, tem que medir 3 vezes, que aí os 100 metros fecha, que se com uma metragem não está fechando. E me desculpe o cara que é dono da empresa, que é um grande amigo meu. Dizer que hoje eu fiz um pedido de indicação, a estrada do final do calçamento aqui, da nossa cidade até o Porto Agudo, está um pouco de uma vergonha. Olha, para a gente transitar com carro, está difícil, meu. Eu não sei porque que fazem, a partir do Porto Agudo para cima fazem a estrada, foi patrulhada, acho que questão de poucos dias atrás, semana passada, e deixa sempre um trecho fora. Então a gente não consegue entender qual é o sistema do secretário de obras, que também é vice-prefeito, ou ele não sabe, ele não conhece, que tem que deixar fora algum trecho. Eu gostaria de convidar os amigos que estão presentes aqui hoje, que vão só até o Porto Agudo para ver o que nós, que somos os grandes produtores do interior do município, precisamos passar para vir até o perímetro urbano da cidade. Dizer também que pedi a substituição de uma lâmpada de frente à Ferraria Raratz, e também outro pedido de indicação é relacionado a que o município, eu acho que deveria botar rejeito de calcário na rua Roberto Rocha. Não tem previsão, não existe projeto de calçamento para essa rua, não está traçado como uma das prioridades. Embora eu deva reconhecer aqui que houve um avanço na questão do calçamento, mas que desse para a Associação Hospital Agudo um acesso melhor. Eu acho que o Roberto Rocha, enquanto não conseguir fazer os outros trechos, ali seria uma possibilidade. Porque muitos ônibus utilizam aquele acesso do Roberto Rocha para não precisar fazer a volta na escola professor Villiroso, de frente ali, eles fazem aquele trajeto invertido ali. Então são situações assim que eu acho que tem como resolver. É mais nem é uma questão política, é uma vontade de se fazer as coisas diferentes. O prefeito municipal, ele participou da Assembleia dos Professores Municipais no dia 22, Depois disso, ele se retirou, os professores, por decisão de assembleia, assim está escrito no DOT em declaração, depois da assembleia, professores municipais de Agudo decidem paralisar. E houve uma grande surpresa, e para muitos, para mim não foi surpresa, porque isso mostra a força do partido que administra o município de Agudo, de, inclusive, acredito, de fazer pressão em pessoas A e B para que as paralisações não aconteçam. Embora que eu deva reconhecer que a situação do plano de carreira que o magistério quer que a administração municipal remeta aqui ao legislativo, é uma peça fundamental para os professores, como outras situações que envolvem outros professores. Mas dizer o prefeito municipal de que, ano passado, quando o projeto foi apresentado aqui na Câmara Municipal, um vereador apresentou um substitutivo, e esse vereador se chama Carlito Schifflbein, não está dito assim pelo prefeito, mas fui eu que apresentei, dizendo que o projeto vinha em quase na sua totalidade com erros. Com isso, o Poder Executivo fez a retirada. Isso foi um reconhecimento do próprio prefeito, do que eles fizeram foi muito mal feito. Isso é um reconhecimento, está reconhecendo tacitamente que realmente daquilo que fizeram foi errado. Só que quando eu refiz e apresentei como substitutivo o projeto, eu não o fiz sozinho. Participou a secretária da Educação, participaram a Luciara Fátima de Lima, participou a Flaviana Greppner, e participou também, na época, o presidente do Cipromo, Mauro Hades. Então, foi um conjunto de pessoas e uma participação muito efetiva do servidor da casa, Paulo. Então, foi uma participação muito efetiva de todos que acharam, por bem, apresentar um projeto melhor. Mas, infelizmente, o prefeito precisou dar a culpa em alguém. Muito obrigado, que ele fez o marketing para mim.
Vereador Gerson Roberts.
Saúdo o senhor presidente e demais colegas vereadores, as pessoas que nos prestigiam com sua presença no plenarinho, também as pessoas que nos acompanham pelas rádios e também aos internautas. Quero apresentar duas indicações que foi abordado durante a semana passada por professora que presta trabalhos na escola Luiz Germano e que me fez um pedido que eu encaminhasse uma indicação, uma vez que ela já teria conversado pessoalmente com o secretário de obras, mas que a promessa havia sido feita e, no entanto, até o momento não tinha sido realizado o trabalho. Que se faça umas rampas de acesso nas proximidades da escola Luiz Germano, então, para que cadeirantes, que tem mais de um, que frequentam este educandário, possam ter uma melhor maneira de subir a calçada e ter esse acesso. Outra indicação, fui procurado hoje à tarde pelo senhor Lari Friedrich, que me dizia da péssima estado de conservação da estrada que entra próxima à residência de Marção Streck e vai até o senhor Lari Friedrich. E me dizia, inclusive, que se não fosse feito, numa semana que ele vai vir e se inscrever na tribuna para fazer uma explanação nesse sentido. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Vereador Itamar Pintão.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Kleber Cássio, cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, em especial quero cumprimentar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o senhor Hélio Hoffmann. Cumprimento também ao presidente do PP e diretor de escola, Mauro Raders. Cumprimento também ao professor Venido Lasch, que daqui a pouco usará a tribuna. E a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham pela rádio e pela internet. Dizer que, e não tem como não agradecer e parabenizar aos alunos, professores, a pessoas ligadas a essa taça estudantil da quarta colônia, a décima taça estudantil da quarta colônia. Todo mundo sabe que Agudo Essa taça aconteceu em Silveira Martins, na última sexta-feira, e todos nós sabemos das conquistas realizadas aqui pelas escolas do nosso município, e pelos alunos, pela direção, pelos pessoal que treina essas equipes. Então, parabéns ao futsal masculino sub-14, que consagrou-se campeão na última sexta-feira em Silveira Martins, ao futsal feminino sub-14 também, que se consagrou campeão, no voleibol misto sub-18, campeão também, e no futebol de campo sub-17, quarto lugar. Agudo, no geral, ficou bicampeão da 10ª taça estudantil da 4ª colônia. Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas, os alunos que se esforçaram, treinaram, aos treinadores, aos professores, tanto das escolas municipais como as escolas estaduais. Então, parabéns a todos, e para Agudo é muito importante essa conquista, e é uma conquista que está sendo divulgada em nossos 4 cantos do estado, aí, com certeza. Dizer também que no dia de hoje fiquei sabendo sobre o último censo que aconteceu, que tem como base 1º de julho de 2015. Esse censo vale para o repasse do FPM e para 2016. Todos nós sabemos que hoje Agudo está recebendo 1.2 de FPM. Há 2 anos atrás, o 1, nós passamos a 1.0. Isso dá uma diferença de quase 2 milhões a menos ao município. Então, graças a Deus que em 2015 voltou-se a receber 1.2, e 2016 continuaremos recebendo 1.2. Só que, ao mesmo tempo que nos alegra que estamos dentro do número de habitantes que possa receber 1.2, estamos muito próximo da margem que poderá cair em 2017. Então, é uma preocupação do prefeito, é uma preocupação do conselho aqui do município, que fez essa cartilha aqui, ó, que nós comentamos na última sessão: registre seu filho em Agudo. Isso aqui tem que ser divulgado, tem que se passar a todo o nosso município, e procurar registrar realmente o nosso filho. Para vocês terem uma ideia, o limite é 16.981 habitantes, e hoje nós temos 17.120, e é 16.981. Isso dá uma diferença de 139 habitantes. Então, é preocupante. Uma ideia para vocês aqui, ó, terem uma ideia: em 2013 tinha 17.164, em 2014 17.140, em 2015 17.120. Estamos caindo aproximadamente 20, 30 habitantes por ano. Então, temos que continuar incentivando e pedindo a toda a nossa comunidade que registre seu filho no nosso município, para que não enfrentamos essa perca de 2 milhões, mais ou menos, no nosso município. Então, 2016 está aprovado 1.2 de FPM para o município de Agudo. Seria isso.
Vereador Paulo Nunes.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade se encontra aqui presente, onde faço uma saudação especial ao presidente do sindicato, seu Hélio Hoffmann, também aos servidores públicos municipais, Rudinei, Mauro. E nesse espaço quero fazer uma saudação especial à diretoria e integrantes da Legião Evangélica, que aqui se fazem presentes, e também os que estão ouvindo através do rádio, e parabenizar a vocês por este movimento que tem um grupo aqui na cidade, também acredito na Linha Nova, da importância deste movimento. Todas as vezes que se fala sobre isso dentro de uma comunidade, as pessoas até se admiram que no município, que nem Agudo, pessoas do sexo masculino, homens, se reúnem frequentemente para tratar de assuntos religiosos, de assuntos de sua comunidade, e em especial também se preocupar com outras entidades. Por isso precisamos realmente fazer uma campanha séria para que as pessoas prestigiem no dia 5 de setembro essa promoção que vocês vão realizar, porque já sabemos que parte desse lucro será mais uma vez destinado a entidades de nosso município, o que sempre tem feito. Então, para o município de Agudo, para a comunidade evangélica de confissão luterana, acredito que é um motivo de muito orgulho essa persistência de tantos anos que já existem esses grupos em nosso município e que realmente sirvam de exemplo para demais municípios da região, para que também tenham mais esses grupos de apoio à nossa comunidade. Seria, senhor presidente.
Quero saudar o presidente dessa casa, também os demais colegas vereadores, servidores aqui presentes e a quem acompanha os nossos trabalhos na galeria e também pela imprensa. Dizer que hoje, falando com o servidor Laurim, intenção da Secretaria de Obras fazer a recuperação das estradas próximo ao Cerro da Vilma e regiões perto daquela localidade, com a colocação de material cascalho em alguns pontos, como também o patrulhamento. Recuperação também, nesta semana, intenção em algumas ruas da nossa cidade. E eu quero também agradecer à Secretaria de Obras por ter colocado algumas cargas de cascalho na linha Teutônia Sul, próximo à antiga escola Felipe Camarão, como também aqui na estrada secundária, subindo no viveiro municipal, tem alguns trechos ali bastante precário e que foi colocado algumas cargas de cascalho e patrulhado. Eu, semana passada, tive conversando com o prefeito municipal, onde eu comentei com ele a possibilidade de estendermos a rede de água que já tem até a esquina Goltz, de essa rede estendermos para Cerro Chato, num primeiro momento até a escola Dom Érico Ferrari. E assim, é uma necessidade dos moradores que estão, vamos dizer, na beira do asfalto, e essa rede futuramente também estender a linha Teutônia Sul, Canto Paraná e moradores próximos ali que em períodos de seca têm dificuldade com água potável aqui no nosso município. Seria essa participação, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Eu não farei uso do espaço, senhor presidente.
Sendo assim, então passamos ao espaço da tribuna livre, hoje com inscrição do professor Venildo Abílio Lach, que vai falar sobre o carreteiro artístico cultural e o baile da Legião Evangélica Luterana de Agudo. Por favor, professor, o senhor faça uso desse espaço e a gente deixa aqui aberto as pessoas que quiserem também fazer uso, podem se inscrever junto à secretaria dessa casa.
Obrigado, presidente. Em nome da Lelute, boa noite. Senhor presidente desta legislatura, vereador Kleber Kassel, e demais edis nossa cordial saudação. Da mesma forma, saudamos os servidores da casa. Saudamos a imprensa e também saudamos a quem acompanha esta sessão pela Rádio Agudo, pela Rádio Alternativa e pela imprensa. Bem como saudar o plenarinho, onde observamos várias lideranças presentes. E destaco a presença dos companheiros legionários Aldo Ferreira, Darcy Paul, Elmiro Lindner e Cláudio Kegler. Obrigado, companheiros. Inicialmente, queremos manifestar nossa gratidão em poder ocupar esta tribuna na sessão de hoje. E o fazemos para renovar a nossa correspondência já lida nesta Câmara e dizer mais uma vez que no sábado dessa semana, dia 5, realizaremos o 4º Carreteiro Artístico-Cultural e o Baile da Lelute. Este evento acontecerá no Centro Comunitário Luterano da nossa Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, aqui em Agudo, com início às 19h30. Como atração, temos a satisfação em anunciar 6 integrantes da Fábrica de Gaiteiros de São Gabriel. Será o professor Dudu da Gaita, com 5 alunos da escola do talentoso músico Renato Borghetti. Disse-me o professor, ainda hoje, que virão 5 gaitas ponto e 1 violão, e cuja apresentação será de em torno de 45 minutos. Então, podemos afirmar que a gaita vai roncar no nosso parque. Obrigado pela água. Após a apresentação, será servido o jantar típico e pelas 22 horas teremos o início do baile com a animação dos velhos camaradas aqui de Agudo. Mas, qual o porquê e o objetivo desta promoção? Primeiro, o carreteiro em si, para oferecermos um prato típico da culinária tropeira e campeira e ao qual acrescentamos a maionese e a cuca, tão tradicionais entre nós. Segundo, o artístico cultural, justamente para mais uma oportunidade para apreciar arte musical e cultivar cultura. Terceiro, e o baile? Ele entra como complemento para quem se interessa, e ao nosso grupo a intenção é agregar mais receita, objetivando assim maior abrangência em nossa missão comunitária e social. Desta forma, cabe aqui destacar e registrar que 25% do lucro serão destinados aos bombeiros voluntários de Agudo e ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão, aqui de Agudo. Então, ao pelotão de bombeiros, sim, pois esta feliz iniciativa em nossa cidade, implantada e conduzida de modo exemplar, e aos bombeiros, eles, dedicados voluntários, nosso reconhecimento e apoio. Ao ICPA, aqui abreviando, sim, pois é o ICPA o lar de registros da história da imigração alemã, onde se encontra e se busca conhecimento, se cultiva música e canto coral, buscando a excelência. Enfim, é uma casa de cultura, onde também já vários legionários escreveram sua dedicação. Merece a continuidade de nossa atenção e apoio. Sendo assim, e para finalizar, queremos deixar nosso convite para esta especial noitada. E, por último, expressar nossos agradecimentos pelo espaço. E ainda, pela atenção de todos, dizer muito obrigado.
Agradecemos a presença do professor Venito e dizer que é sempre gratificante para nós receber as pessoas que querem aqui fazer as suas manifestações. E as pessoas que querem fazer uso do espaço podem sempre, até todas as sextas-feiras do mês, se inscrever junto à secretaria desta casa. Dando sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Alexandre Noy e Wilson Dias. Conceda a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Quero saudar o senhor presidente, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar a todas as pessoas que estão na galeria, na sessão de hoje, e de forma muito especial quero citar a única presença feminina representando a OASI da Santos Reis, a Nívia Niemeyer, e cumprimentando a saúde dos demais que através da imprensa estão acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal na sessão de hoje. Talvez a minha manifestação, que não ocorreu no espaço anterior e que foi reservado exatamente para que eu pudesse vir à tribuna, tratar de assuntos que, no meu entendimento, são oportunos para a ocasião. E talvez a primeira providência fosse hoje, senhor presidente, colegas vereadores e os que estão nos ouvindo, fosse fazer um minuto de silêncio nesta casa. Sempre quando se faz um minuto de silêncio, se procura homenagear alguém. E hoje, de forma em especial, eu fico a pensar exatamente naqueles que são servidores públicos do nosso Estado. E no meu pensamento vem a situação pela qual cada um deve estar dentro da sua família, recebendo tão somente R$600 do governador do Estado, José Ivo Sartori. E tendo estes a esperança e expectativa de receber o seu salário em 4 parcelas. Eu tenho 51 anos de idade e nunca ouvi uma situação como a qual nós estamos passando no atual momento. Muitos podem se perguntar, sim, mas essa é uma situação criada pelo atual governador ou uma situação criada já de há mais tempo? Eu já disse aqui nessa tribuna que ela vem se arrastando há mais de 40 anos. E que, infelizmente, um ex-governador, de forma especial, por ter ele sido o responsável pelo acordo feito entre ele, governador, e a presidência da República na época, Fernando Henrique Cardoso. O ex-governador Brito. De lá para cá, o Estado vem sofrendo. E não custa dizer aqui que o ex-governador Brito, ele tinha uma sigla partidária, chamado PMDB. E eu uso isso não para denegrir a imagem de um partido de forma alguma, pelo contrário, um partido que eu tenho grande admiração, pelas lideranças especialmente que existem aqui no nosso meio, que nós convivemos e conhecemos muito bem a cada um. Mas é preciso dizer porque, alguns dias atrás, era comum se ouvir aqui, nesta casa, fortes palavras contra o governo do Partido dos Trabalhadores. E não faço também, nesta ocasião, defesa do Partido dos Trabalhadores por tudo que vem acontecendo a nível nacional, a nível de país. Mas estranhar, senhor presidente, que de repente a argumentação ela silenciou, contrária a quem administra a nível federal. Por que será do silêncio? Porque o partido que hoje administra o Estado, e que não está sozinho, é bem verdade, não está conseguindo encontrar uma solução para resolver os seus problemas, especialmente de ordem financeira. E como hoje, no atual momento, e infelizmente isso na política vem acontecendo, todos os partidos procuram, quando assumem um governo, se cercar dos demais partidos para ter a sua garantia na hora da votação, é talvez por esse o motivo pelo qual a gente não ouve mais críticas ao PT, especialmente por parte do PMDB, que aliás são parceiros, presidente, vice-presidência. Mas o Rio Grande do Sul, de uma forma especial, não tem nada, absolutamente nada a ser comemorado, pelo contrário, só lamentar. Ora, um trabalhador receber em 4 parcelas, com todos os compromissos que se tem durante o mês, isso é inadmissível. E a resposta do governo, ela é, na minha opinião, urgente. E quem precisa dar esta resposta é o governo de Sartori, o qual também acreditei e votei em segundo turno. Por acreditar nas propostas, por acreditar que a gente poderia viver dias melhores. Não que isso não possa acontecer. Ainda devemos acreditar que o governador consiga dar a volta por cima, mas o atual momento, ele é muito delicado. Dito isso, senhor presidente, eu quero dizer que tenho ouvido aqui também nesta casa, e eu procuro sempre tratar dos assuntos que aqui são comentados para evitar problemas de que, de repente, aquilo que é dito por mim pode ser desviado e desvirtuado por alguns que até fazem em determinados momentos. Esta casa, senhor presidente, colegas vereadores, ela tem mantido reuniões constantemente com a diretoria da Associação Hospital Agudo. Ponto. Eu tenho ouvido aqui que vereadores, especialmente da bancada do PMDB, têm procurado soluções para os problemas do Hospital Agudo junto aos seus que fazem parte do governo. Ponto. E eu tenho ouvido aqui de que amanhã também será estudado o contrato via SUS. Ouvi na sessão de hoje. Mas e aí? Qual é a pergunta que me resta agora? Vocês viram que eu estava mexendo no meu aparelho de telefone celular. Por que que eu estava mexendo? Não gosto de mexer no aparelho. Estava porque tinha um cidadão da nossa comunidade, isso consta, me fazia algumas colocações que eu precisaria trazer para a sessão de hoje. E especialmente ainda hoje à tarde eu ouvia, e quem escutou a Rádio Agudo ouviu elogios em relação à administração do município de Dona Francisca, exatamente na questão saúde. E os senhores sabem por quê? Porque o município de Dona Francisca entregou a sua saúde para o município de Faxinal Soturno, pelo Hospital São Roque. E lá ele investe um dinheiro. Ele repassa dinheiro para que a sua comunidade, para que os seus munícipes tenho assistência. E aí me vem a grande dúvida neste momento. Se o governo é do PMDB, a nível municipal, se os assuntos que são aqui tratados, na maioria, têm o envolvimento dos vereadores do PMDB, qual deles saberia me responder hoje, neste exato momento, sem sair por aí consultar secretário, é como tem sido praxe aqui também, ou receber mensagem, qual deles saberia me dizer hoje qual é o valor que o município de Agudo deve para o Hospital Agudo? Deve. E todos os senhores sabem que o município de Agudo não faz repasse para o hospital há muitos anos. O que o município tem é um convênio com o plantão 24 horas e o SAMU. Parte de dinheiro vem do governo e parte de dinheiro é do município. Afora disso, senhores, o município não tem investido um real para ajudar a salvar a situação do Hospital Agudo. E, no entanto, eu escuto, porque, graças a Deus, a minha audição é boa, a toda hora, a todo instante, gente se manifestando em relação a tirar a situação do hospital da forma como anda, buscando soluções. Mas a solução primeira está em casa. As campanhas que são feitas por empresas, conforme nós testemunhamos aqui, a entrega de menos de 5 mil reais por uma empresa chamada Posto Fuser, válida. Mas e o papel do município, onde é que está? A saúde pública é também de responsabilidade do gestor público. Então, a minha participação é exatamente para dizer que o município de Agudo, infelizmente, na questão saúde, não está contribuindo com o ente maior que é a Associação Hospital Agudo. E eu me recordo, senhor presidente, que no ano de 2006, quando então era prefeito, Ari Alves Anunciação, também do PMDB, quando teve problemas, entendeu que na ocasião seria importante a intervenção do município no Hospital Agudo. Se lá em 2006 a intervenção serviu para o município, por que agora o município, além de não saudar o que deve para o Hospital Agudo, não faz repasse para ajudar o Hospital Agudo sair da crise que está? Esperar tudo do governo federal? Esperar tudo do governo estadual? Está mais do que claro que não tem como vir mais recurso, a não ser esses pequenos valores que vêm através de repasse SUS. Então eu fico a me perguntar aqui, toda vez que venho à tribuna eu fico a me perguntar, será que o que falo tem algum fundamento? Pois acho que tem. Eu na semana passada não participei em nenhum dos momentos da Câmara. Me sinto mal quando não faço isso. Teve uma psicóloga que me encontrou e disse, por que você não falou, eu gosto de te ouvir, pela sensatez. Aí uma outra, que por incrível que pareça me chamou a atenção, bancária, me disse, mas na sessão tu não te manifestou, por quê? Eu também gosto de te ouvir. Então a minha manifestação hoje, mais uma vez, ela vem exatamente na contramão daquilo que é pregado e aquilo que é feito. Com todo respeito a quem é gestor público. E eu sei que amanhã, depois, o Cardozinho, que está aí, trabalha, ele vai tentar dizer alguma coisa ao contrário. Já aconteceu em outras sessões, quando aqui estive, falei da saúde, não teve dúvidas de visitar salas e pregar contra mim. O que eu entendo? Pode ser perfeito. Nós vivemos numa democracia. Democracia é isso. Que, aliás, senhor presidente, para encerrar minha manifestação, quero dizer ao colega vereador Carlito, que o governo não fez nenhum marketing para Vossa Excelência quando falou do seu substitutivo. Me permita dizer isso. Pelo contrário, na semana passada eu fui abordado por duas pessoas que trabalham na área da educação. E me reservo o direito de não citar os seus nomes, até para lhe preservar. Quando a primeira coisa que me disseram foi que o vereador Calito havia apresentado substitutivo e por isso é que não foi aprovado a matéria na ocasião do ano passado. O que nós sabemos não é bem assim. No entanto, quando Vossa Excelência lê no jornal e acha que isso foi um marketing para o seu trabalho, eu entendo o contrário. É uma forma de desfazer exatamente o seu trabalho. E o nosso município, senhor presidente, colegas vereadores, que a gente ouve tanto por aí falar em democracia, ainda hoje à tarde eu ouvi, porque vem, quem quer, todo mundo é livre para ir e vir. Aqui, ó. O que fizeram com os professores que já tinham decidido em assembleia uma paralisação para o dia de hoje? Não se faz. A pressão pegou nas pessoas que são funcionários do município. E pegou fortemente. Tanto que desistiram da manifestação na última sexta-feira. O que tinha sido aprovado em assembleia não foi colocado mais uma vez em apreciação pelas pessoas que fazem parte do CIPROMA. Por quê? Nós vivemos a democracia ou vivemos ainda num, entre aspas, momento da ditadura? Porque no momento em que eles tiveram a decisão e alguns foram pressionados de uma forma que eu entendo não ser mais cabível, no atual momento que nós vivemos, isso me deixa pensar. O que pode acontecer ainda no nosso município? O direito de ir e vir, muitas vezes, infelizmente, não é respeitado, senhor presidente.
Dando sequência, passamos então à ordem do dia, onde eu solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, logo após votação, o pedido de informação número 8 de 2015, de autoria dos vereadores Carlito Schiffel, Bandierson, Halberstadt e Wilson Dias.
Vereador Carlito.
Com a palavra o vereador Carlito Schiffel.
Senhor presidente, em nome da bancada do Partido Progressista, a gente fez esse pedido de informações até decorrente daquilo que está acontecendo em termos de abastecimento de água no interior do município de Agudo. E a rede que é administrada pela Associação Comunitária de Abastecimento de Água ali da linha Boêmia, ela tem no seu projeto original essa extensão que vai da picada do Rio Centro, ali do Ivo Prona, que já tem água, até no Ivo Tom, onde inúmeras famílias, durante o verão, não tem água potável. Tanto que tem gente que pega água de açude, muitas vezes, ferve para ter água. É exemplo do Darcy Paulo, do Pelé Cavalheiro e outros que moram ali no meio. E a gente sabe que ano passado, em março, abril, alguma coisa parecida, a administração municipal adquiriu material para essa extensão da rede que vai contemplar, se não me engano, 43 famílias. E nós, pelos melhoramentos que foram feitos na rede, com a colocação de mais uma caixa de água, inclusive com a participação da administração municipal, pelo secretário Márcio, a gente teve a garantia de que os problemas de abastecimento que haviam durante um período nessa rede, eles não mais ocorreram. Nós tivemos um fato bem pontual, dias atrás, comentado aqui, houve porque alguém fechou o registro. Mas a água existe em abundância e essa disponibilidade de água existe para que possa ser executado essa extensão dessa rede. Só que acontece? Nas inúmeras vezes que eu conversei com o prefeito municipal, e foram acho umas 4, 5 vezes sobre essa situação da extensão dessa rede, ou está muito molhado ou está muito seco. Então eu não sei qual é o entremeio, o que essa população precisa fazer. Talvez diferente dos professores municipais, quem sabe um dia nós se mobilizemos aqui na frente da prefeitura com essas 43 famílias, talvez alguns são do PMDB não vão vir, mas tudo bem. Tem gente pela necessidade da água, pela possibilidade que existe, eu acho que grande parte desse pessoal participaria. Porque eu não vejo mais outra opção. O material está aí, faz mais de um ano, e o município, infelizmente, não tem a capacidade de fazer a execução de um trajeto ali que dá o quê? Uns 4 quilômetros de rede. Infelizmente, nem dá 4, acho 3 quilômetros. Então, eu peço para nós termos uma fonte oficial que diga o porquê não está sendo feito, inclusive dizer se o material ainda está lá, que eu tenho um pouquinho de dúvida a respeito disso, mas que o município se manifeste e diga se vão fazer ou não vão fazer, ou se que nem o pessoal está pedindo, Carlito, sabe que não vão ter que fazer posto particular? Então, que esse pessoal seja liberado, mas de fato,
e que o município não fique enrolando essas pobres pessoas que muitas vezes não têm água para beber.
Vereador Eliseu.
Com a palavra, vereador Eliseu.
Tudo isso que o Carlito fez esse comentário, agora falando até, eu tive produtores, moradores desta extensão, que já me procuraram também, pedindo providências do poço. Também fizeram colocações se teria água suficiente, se teria o que fazer, isso que o Carlito falou, um poço novo para eles conseguirem isso. Sou favorável, então acredito que esse material ainda esteja lá. Também me foi colocada a seguinte situação, vereador Carlito, eu não sei se nós não poderia, eu sei que a associação é uma entidade particular, mas também sócios me perguntaram sobre a prestação de contas de 2014, se tem dinheiro, se vai ter depois para fazer manutenção, não sei como é que é o procedimento, mas gostaria, se possível for, também incluir a prestação da associação 2014. Seria isso, presidente.
Segue aberto espaço para inscrições ainda. Não havendo mais inscrições para manifestações do pedido de informação, colocamos o pedido de informação número 8 em votação. Senhores vereadores, favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 8 de 2015, aprovado por unanimidade. A seguir, passamos então ao espaço do expediente, onde apresento para as matérias que devem entrar nessa casa. Então, apresento o projeto de lei 31 de 2015, que concede incentivo financeiro à empresa Master Bons Supermercados Limitada, microempresa. Está aberto o espaço para discussão do projeto de lei para até 4 vereadores. Não havendo inscrições, então passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Vereador Gerson.
Vereador Alisson.
Itamar.
Vereador Wilson.
Constamos as inscrições dos vereadores Carlito Schiffman, Gerson Robert, Aliceu Klein, Itamar Puntel e Wilson Dias. Concedo a palavra ao vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, vou me reportar a questão da nossa Associação Comunitária da Rede de Água e Linha Boêmia e dizer que na próxima sessão eu vou encaminhar a esta casa a nossa ata, que aprovou por unanimidade as contas de 2014 da associação. Então, muitas vezes, por a gente ser uma pessoa pública, e aqui tem pessoas que participam, inclusive, da nossa ação, associação, e que, inclusive, me indicaram para ser o presidente, foi presidente reeleito, nós fizemos alguns investimentos que tem pessoas que, muitas vezes, acreditam que quanto pior, melhor. Só que existe uma grande realidade. As necessidades de investimento que precisam ser feitas na nossa rede, enquanto eu for presidente, vão ser feitas. Eu acho que existe uma situação, quando você é eleito para um cargo de presidente de uma associação, e essa é uma associação prestadora de serviço, ela é diferente de uma igreja, de uma escola, nós prestamos um serviço e nós cobramos pelo serviço, aquilo que precisa ser feito, será feito. Será feito. E nós fizemos a assembleia regularmente, como prevê o nosso regimento, nosso estatuto, houve unanimidade, embora poucas pessoas participaram. Se tivesse muitos problemas, teria cheio de gente para reclamar. Mas a nossa associação, acho que é uma das que melhor funciona no município de Agudo, inclusive dito dias atrás com o servidor da Prefeitura Municipal, que nós somos os únicos que colocamos cloro na água, é uma exigência legal. Tem muitas associações que pararam no Ministério Público em função dessa situação. Tem gente que não gosta que a gente use cloro, mas como é necessidade legal, enquanto eu for presidente, vai ser assim. Vai ser administrado de acordo com a lei prevê e daquilo que nós precisamos fazer para que a coisa funcione. Que o nosso negócio não é guardar dinheiro. Nosso negócio é que as pessoas tenham água dentro de casa. E assim será. E eu vou entregar meu cargo em março de 2016. Tem gente que tentou me derrubar. E quando fizeram a reunião, tinha 20 e poucas pessoas. E se fosse essa necessidade, eu tinha botado mais 100 para que eu ficasse no cargo. Infelizmente, tem gente que mistura político. Infelizmente. E eu não sou presidente da associação porque eu quis. Eu sou presidente porque as pessoas quiseram na época que eu fosse. E hoje, graças a Deus, acho que 90% dessas 130 famílias que ocupam água, se você for fazer um levantamento, acho que aprova a gestão que a gente está fazendo. Que dificilmente para nós falta água, diferente de alguns lugares que vira e mexe, existem problemas. Por quê? Porque muitas vezes você vai escutar muitas pessoas, você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Não que as pessoas não devam ser escutadas. Claro que precisa, mas tem algumas situações, quem administra, e como eu, nós temos a caixa de luz instalada em cima da nossa propriedade, nós temos o quadro de comando e o poço a 50 metros de casa, fica muito mais fácil para administrar. Tem certas pessoas que não sabem como é que funciona. E eu quero ver, a partir de 2016, como é que será. Vai ter muita gente, inclusive, se eu disse na reunião, vai ter saudade do Carlito administrando a rede de água. Isso é dito por muitos. Então, a Liceu, muitas vezes, tem pessoas, eu sei que se existe, não passa de 3 infiltradas, do tipo daquelas que não valem nada, mas não valem nada mesmo, que fica fazendo futrica da gente. Se eles fossem pegar no nariz dele, Deus o livre, sairia uma bolinha vermelha. Dizer que tem empresas aqui do município de Agudo, e eu, inclusive, gostaria de citar o colega Kleber Cássio, gostaria de citar o colega Sandro Goltz, que, infelizmente, por uma servidora pública municipal do município de Agudo, assim, servindo assistência social, fez uso da assistência social para arrecadar dinheiro. E aqui são duas empresas que doaram dinheiro, e me desculpe se eu estou faltando com a verdade, mas a empresa que forneceu o material para assistência social, para os servidores da assistência social, essa empresa me confirmou, me chamou lá para dizer o seguinte: Carlito, essa servidora arrecadou dinheiro e os pobres servidores que na ocasião não tiveram essa possibilidade de pagar, tiveram que pagar por um dinheiro que foi arrecadado de 2 ou 3 empresas. Ficou doente e não repassou o dinheiro. Os funcionários tiveram que pagar o material que foi feito, usando o nome da prefeitura. Se fosse da oposição, gente, escrevem. O processo da sindicância estaria aberto, que fizeram com o servidor motorista, porque era contrário. Agora quero ver, sendo uma FG da carreira do PMDB, quero ver se vão abrir sindicância. Mas precisa. O município, para resguardar os direitos deles, precisa abrir uma sindicância para ver o que está acontecendo. Usar o nome da assistência, passando nas empresas, e aqui são 12 ou 13, usando o dinheiro, Aliceu, é disso que nós precisamos ver. Essa gente faz parte do governo de vocês. Gente que ganha bem, ganha muito bem, mas não se contenta com o que ganha. Infelizmente, isso eu preciso falar. Eu não gostaria de falar sobre esse tipo de coisa, mas faz 2, 3 sessões que a empresa está me solicitando esse tipo de coisa, e infelizmente isso precisa ser dito. E são gente que não fazem parte do nosso partido, fazem parte do PMDB, que é muito ruim. É muito ruim. Então, muitas vezes, você levantar uma questão contra os outros é uma situação. Por isso que eu preciso me defender, mas eu preciso também dizer o que acontece no outro lado. Infelizmente, usar assistência social, onde é que tem gente que trabalha para fazer o bem para o município? Mas é assim, né, gente? Mas espero, senhor presidente, eu espero que se abra um sindicância para apurar a veracidade desses fatos.
Vereador Gerson Robert.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham nos nossos trabalhos, durante essa semana eu fui procurado por munícipes que me indagaram se eu estava a par, e nós, vereadores, estamos a par do programa Minha Casa Minha Vida, realizado no perímetro urbano aqui no município de Agudo. E me cobraram que nós tomássemos uma posição e agíssemos nesse sentido. Então, vou discutir o assunto com os meus colegas para ver qual o caminho que nós iremos tomar, se vamos encaminhar uma denúncia ao Ministério Público ou se iremos pedir uma instalação de uma CPI, a exemplo do que aconteceu em Santa Maria. Pois essas casas foram construídas unicamente para atender uma demanda de pessoas com renda que se encaixassem naquelas exigências legais que a Caixa Econômica Federal faz. Mas, segundo denúncia, vários apartamentos foram comprados através de contratos por pessoas por um valor e vendendo-os por praticamente o dobro ou até mais durante um período não muito extenso. Então, esse tipo de irregularidade, se de fato aconteceu, vamos apurar e doa quem doer. Pode ter certeza. Isso não vai ficar assim. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Liceu Cunha.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda nos acompanham aqui na galeria, imprensa escrita e falada. Concordo contigo, Gerson, nessas tuas últimas palavras aí. Está errado, tem que pagar. Eu, dos colegas do PMDB, sempre fui o que mais critiquei o governo. Eu acho que o funcionário público que está aqui recebendo seu ordenado cada mês e está fazendo alguma coisa errada, causando danos ao patrimônio ou, sei lá, dando prejuízo, eu acho que a sindicância tem que pegar. Eu acho que cada vez que não é investigado alguma situação, o governo não está fazendo o correto, e sempre fui pelo correto. Também queria falar daquilo que o colega Wilson falou, das políticas federal, estadual e aqui um pouco do município também. No governo federal, né, o meu partido, o PMDB, é vice do PT. Né, eu sempre critiquei as atitudes que tomam os PMDBistas, principalmente do Nordeste, que são, no meu ponto de vista, sempre os chupim do governo, estão sempre junto, mas também temos que lembrar que o PP lá está. No Estado, o PMDB e o PSB formam a cabeça de chapa, também o PP junto. Então, esse negócio de pagar R$600 de salário nesse mês, não concordo também. Eu acredito, no meu ponto de vista, quem trabalhou tem direito a receber, né? Se ele não sabia da situação do Estado na época, com certeza ou estava fazendo campanha pensando que não ia se eleger. Os servidores do Estado não têm culpa disso. E aqui no município, colega Luxo, a dívida, não recebi nenhuma ligação nem nada. O hospital cobra do município R$61 mil do ano passado como dívida não paga. O município fez um acerto no ano passado de 15 mil, só que esses 15 mil, a dívida era 46, em vez de baixar, subiu mais 15, então está em 61 mil. Até comentei, através da prefeitura, se fazer um projeto de lei e fazer a doação do transformador, que é uma necessidade do hospital. O repasse por mês está em torno de 68 mil, então acredito que o município faz sim a sua parte, né, através dessa contribuição mensal, que eu acredito que é pouco mesmo, deveria ser mais, pela saúde, pelo atendimento que o hospital presta à comunidade da Agudense. Também falar sobre aquilo que você falou das ruas que dão acesso, acho que foi o colega Carlito que falou das ruas que dão acesso ao hospital. O trabalho que a Corsan vem desenvolvendo ali, aquele calçamento ali já estava aquém das necessidades, e agora com aquela valetayama que tem ali, vai ficar com certeza muito pior. Na rua General Flores, Avenida Concórdia, em direção a Borges, também está sendo feita a mesma troca de canos. Esperamos que a reforma desse calçamento aconteça e fique melhor do que estava antes. Também fui procurado por vizinhos lá debaixo nas intermediações do cemitério municipal, para que fosse ajeitado mais alguma coisa lá, né? O banheiro foi feito, mas precisamos de muito mais coisa, pelo menos uma colocação de brita com meios fio no acesso central. Precisa também, no meu ponto de vista, um estacionamento na parte da frente da rua, contra aqueles ciprestes que tem lá. Acredito que isso faria um ambiente bem melhor para aqueles que lá vão lá enterrar os seus parentes. Seria isso neste momento, senhor presidente.
Vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar mais uma vez o presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, dizer que, em primeiro lugar, agradecer a presença dos nossos filiados no último sábado, no Atlético Clube Avenida, onde tivemos uma grande convenção, maior convenção do PMDB aqui no nosso município, aconteceu no último sábado, e dizer que, e agradecer, eu acho que em primeiro lugar, aos nossos filiados lá da Nova Boêmia, da Serra, do Pinhal, do Porto Agudo, de todos os cantos do nosso município que estiveram presentes conosco lá, confraternizando e elegendo um novo diretório, a nova executiva, esse novo diretório que terá um mandato de 2 anos, a executiva também. E eu quero agradecer pessoalmente a todos e via rádio os votos que recebi como a reeleição como presidente do PMDB. Então, um trabalho num partido não se faz sozinho. E eu tive uma executiva que me apoiou muito nos últimos 2 anos. Esta nova executiva também, eu tenho certeza que estará do meu lado. E está aí o resultado. Eu acho que naquele dia tivemos 37 novas filiações. O PMDB já era forte no nosso município e com mais 37 novas filiações engrandece cada vez mais. Isso é um objetivo nosso, filiar pessoas com ética, com honestidade, pessoas que não estão aí para denegrir o nosso partido. Então, com certeza, veio bem essas filiações e buscamos aproximação com qualquer partido. A gente não está aqui brigando. Eu acredito que aqui na Câmara se defende a comunidade, defende o nosso povo, o nosso município, e a gente não quer causar nenhum constrangimento com qualquer outro partido aqui no nosso município. Dentro de 1 ano, as eleições municipais estão aí, e sempre disse, o PMDB sempre está aberto a coligações e a tratativas, conversas. Hoje, no meu espaço, que fui convidado junto à Rádio Agudo, conversamos sobre isso também. E então, agradecemos a todos. E o PMDB está de braços abertos à comunidade, às filiações, às novas filiações e às coligações que talvez poderão ocorrer futuramente. Dizer também que, e parabenizar a ATRA, também estive presente, conforme o Alexandre já mencionou, na festa que aconteceu no último sábado no CTG Centenário do Jacuí, uma grande festa da ATRA com apresentações, com os palhaços lá fazendo o pessoal se divertir e depois uma boa música. Então foi um dia de confraternização para as senhoras mais de idade também que estavam lá presentes. Então parabéns à ATRA, que continue trazendo esse público e fazer divertir. Eu sempre disse e participo bastante dos encontros da terceira idade aqui no nosso município e são bem motivadores. Então, parabéns à ATRA e aos grupos de terceira idade que fazem esse belo trabalho com essas pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada e se divertem bastante nesses dias. Dizer também que, e escutando as colocações, o Alisson já mencionou algo sobre o hospital, a dizer que sou sabedor, não recebi mensagem também no dia de hoje, não falei com o secretário, mas sou sabedor que, acredito eu, que foi no mês passado que o município de Agudo adiantou o contrato ao hospital para ajudar o hospital. Então ele repassou esse valor adiantado do mês para ajudar o hospital. Então, só para mencionar e para deixar registrado. Tem um lado que fala e o outro tem que dar a sua opinião. Dizer também que precisa, e nós já tivemos, nós aqui, situação já tivemos junto ao prefeito, para achar uma alternativa para pagar esse atrasado de 45 mil, se eu não me engano, 61 mil. E outra, a tentar achar uma maneira de beneficiar ou dar um repasse um pouco maior ao hospital, porque ele está com dificuldade. E eu sempre mencionei que é um belo hospital. A gente passa, eu estou nos últimos 30 dias com problemas na família de doença, e eu estou direto em hospitais, às vezes aqui de Sobradinho, Santa Maria, e a gente vê, e tive lá no Hospital de Agudo. Parabéns, que hospital que a gente tem, limpinho, limpinho, um hospital que atende bem. Então temos que continuar. Eu disse para o prefeito e os demais vereadores, nós também vamos achar uma maneira de ajudar esse hospital um pouco mais do que está sendo ajudado. Uma parte ele fez, adiantou o repasse. Parabéns. Eu acho que o prefeito tem que analisar e está vendo que o problema está grave. A gente viu aquele dia em reunião e tem que ser achado uma maneira de saldar esse débito que o hospital tem e continuar exercendo e trabalhando da forma que o hospital está fazendo. Está belo o nosso hospital agudo, muito belo. Também, sobre assuntos tratados aqui hoje, foram bastantes críticas ao governo, até estou impressionado, porque hoje foi um assunto que foi debatido, que foi criticado bastante. Talvez tenha esses problemas. Nós não somos contra o problema que tem no município. Eu acho que tem que levantar o problema e trazer uma solução. Mas também tem coisas boas. Acho que não é só crítica. Se nós olharmos os municípios da região aqui, estão pior. Tem lugares que as pontes da enchente não foram reconstruídas. 2010. E não é uma, é duas, três, quatro. Também sobre a questão do projeto dos professores, meus parabéns, Carlito. Acho que o Carlito aqui na Câmara, ele exerce um papel fundamental. Eu acho que ele analisa muitos projetos. E isso é importante. E aqui, a todas as comissões, todos os vereadores, quando passam na comissão, é muito analisado o projeto. E às vezes dá essa diferença do projeto que vem do Executivo e é analisado na Câmara. Tem coisas que têm que ser analisadas ou trocadas, retorna ao Executivo ou é feito nas comissões. Só que eu gostaria de ressaltar também que esse projeto dos professores foi feito, não foi o prefeito que fez. Esse projeto foi contratado uma empresa para fazer. O Ciproma contratou uma empresa para fazer, tá? E aí essa empresa não fez certo. Aí o prefeito não é o cara certo que mandou o projeto, tá? Então tem que ver as duas situações. Foi, que eu sei, foi contratado uma empresa. O Ciproma contratou, tá? Aí não está certo, mas eu parabenizo, Carlito. Ótima a tua atitude. Eu acho que as coisas que estão erradas têm que ser corrigidas. E está aí o resultado. Foi corrigido, voltou, o prefeito analisou e ficou lá. Ele acha que não tem condições por causa de todos esses problemas financeiros hoje vividos, federal, estadual e municipal, ele acha que não tem recursos de dar esse aumento junto ao plano de carreira dos professores. Hoje, na oportunidade hoje. Em um ano de 2014, ele achava que tinha condições. Depois disso, passou as eleições federais, veio a crise, mudou toda a trajetória e esse projeto foi arquivado. Ficou lá. Hoje, quem recebe as críticas somos nós, vereadores que não aprovamos. Ou que nem o Carlito, mandou de volta, porque foi feito, corrigiu o projeto. Mas o projeto partiu errado, não foi do prefeito, partiu errado da empresa que fez. E a empresa que fez foi contratada pelo Ciproma. Isso tem que deixar bem claro. Não foi o prefeito que fez, não foi a secretaria que fez o projeto. Foi uma empresa. Seria isso, presidente.
Vereador Wilson. Senhor presidente e colegas vereadores, neste espaço, num primeiro momento, eu gostaria de convidar os colegas da Comissão de Constituição e Justiça para, assim que terminar a sessão, promover um encontro para deliberar e emitir parecer sobre o projeto de lei 2/2015, projeto de lei complementar, e também o projeto de lei 28/2015, que altera a lei 1756/2009. Eu fico muitas vezes sem argumento em relação à argumentação que se ouve nesta casa, e ao mesmo tempo fico feliz em saber que a proposta apresentada por mim hoje em relação à participação da tribuna, ela teve aceitação por parte dos vereadores do governo, que tem se mantido atualizado em relação ao tema saúde. E os números, talvez, colega vereador Aliceu, talvez os números divergem um pouco, mas eu prefiro ficar com o que me foi dito por dirigente da Associação Hospital Agudo do que propriamente da argumentação apresentada na sessão de hoje, sem querer colocar absolutamente nada de oposição em relação aos valores citados. O que eu me dou por satisfeito é saber de que alguma coisa está sendo feito, então, pelo Hospital Agudo. Embora eu mantenha a minha posição de que o município antecipou um valor referente a um trabalho de prestação de serviço pelo hospital ao município de Agudo. É isto. O município não faz repasse de verba pública municipal para o Hospital Agudo. O que ele faz, ele repassa um dinheiro que deve pela prestação de serviço do SAMU e pela prestação de serviço do plantão 24 horas. Essa é a realidade. Os senhores precisam ter muito presente toda essa questão. Embora, eu repito, eu entenda perfeitamente a defesa do governo. Mas quando sentarem com a diretoria do Hospital Agudo, vocês verão o que realmente acontece. Agora, a admiração por parte dos vereadores em relação à estrutura do Hospital Agudo, eu quero dizer que eu fico muito mais feliz ainda, vereador Itamar, porque eu passei lá como presidente, como integrante da diretoria, e ajudei, contribuí muito para que a gente hoje pudesse analisar a beleza toda. Agora, não é isso que nós precisamos ver em termos de saúde. O que nós precisamos é ter um hospital bem equipado. O que nós precisamos é ter um hospital com servidores motivados. Ora, todos sabem, e isso é objeto de entrevista a todo momento, que o hospital está tendo dificuldade de pagar os seus servidores. Eles não estão conseguindo pagar em dia. Então é aí que eu entendo, vereador Aliceu, que deveria entrar o papel do município. É repassando recursos para o Hospital Agudo. E faço mais um desafio. Que cada um de nós procurasse ver quanto em valores é repassado pelo município de Dona Francisca ao Hospital São Roque. Em valores, repasse para a prestação de serviço à saúde pública do município de Dona Francisca. Quanto o município de Paraíso do Sul repassa para o hospital na Vila Paraíso? Repasse. Tudo isso nós precisamos analisar. E o que o município de Restinga Seca fez pelo seu hospital? Então, o que eu quero dizer, eu volto a bater na mesma tecla, respeitando toda e qualquer atitude de quem é governo, respeitando toda e qualquer opinião que possa ser contrária àquilo que estou dizendo. O que eu digo é que o município de Agudo faz muito pouco pela saúde pública. Poderia fazer muito mais, Kika, e muito mais. Analisam friamente o orçamento do nosso município e o investimento que é feito. Ah, sim, mas aí vão me dizer, bom, do orçamento aqui no Poço Sal é outra história. Não me venha com esse tipo de coisa, que é outra história. Estou falando no Hospital Agudo, que presta uma assistência para o coletivo, presta uma assistência para todos. Eu queria saber quanto o município de Agudo estaria hoje pagando se tivesse ele, conforme teve algum tempo atrás, o plantão 24 horas. Quanto? Teria condições o município hoje de manter? Não. Jogaram para o hospital. De hospital, abraçou. E está aí fazendo um trabalho perfeito. Ou, se não perfeito, quase perfeito. Na defesa da maioria, na defesa daqueles que precisam, especialmente do sistema SUS. Então eu fico, mais uma vez, satisfeito com a minha participação, porque o assunto que eu resolvi trazer hoje, ele gerou um debate. e está gerando dúvidas em muitas pessoas. Se realmente os valores que são citados são os que o hospital está recebendo do município de Agudo ou não. Eu prefiro ficar com a minha fonte e preservar essa minha fonte do que o que acabei de ouvir aqui, senhor presidente. Seria isso.
Quero, antes de encerrar, também fazer uso desse espaço e agradecer aos senhores vereadores por abrilhantarem mais uma vez a sessão da maneira que os senhores colocaram aqui, fizeram suas manifestações. Quero falar também sobre o que foi falado, principalmente a questão do calçamento. Eu venho falando já há muito tempo, eu sou favorável de, em lugares onde é que se está o problema, de pegar, arrancar e refazer todo ele. Já coloquei a muitos dos senhores que estão aqui presentes também, pessoas que escutam a minha posição referente a isso. E na Germano Hentschke, eu comentei com algumas pessoas que seria o momento ideal de fazer aquilo ali. Seria o momento exato para ter sido feito, quando a Vera nos avisou, Sandro, daquela vez quando ia ser feita ali a Germano Hentschke, a General Flores. Seria o momento da prefeitura intervir e arrancar todo aquele calçamento horrível, péssimo, que está ali há anos, vem se alastrando, e refazer a base junto com o trabalho que foi feito com a Corsã e recolocar o calçamento de uma maneira que ficasse uniforme e boa, dando condições. Porque para uma pessoa que precisa ir ao hospital de carro ou se estiver dentro de uma ambulância, fica realmente difícil. E ali seria o momento de pegar e arrumar a rua lateral, a Rochuf, Roberto Rocha. Seria um momento de dar condições a ela, se tirava o fluxo da Germano Hentschke, que arruma e você dá um destino bom ali para aquelas coisas. Então, essa é uma posição desse vereador, sempre falei sobre isso. Não adianta ficar fazendo remendo, tem que arrancar e refazer. Assim está a Borges de Medeiros, ali em frente à loja da Verna Paula, da Omélia, ali, da Pontual Brindes. Aquilo ali é horrível para quem tem que passar ali. Os veículos do transporte escolar que passam ali, os ônibus que vão em direção à rodoviária, fica difícil. Eu não concordo em nós deixarmos aquilo ali como está. Isso tem que ser feito alguma coisa. E urgente, porque é ruim transitar assim. E às vezes o pessoal pensa, mas não é vereador do governo? Né? Nós somos sim do partido do governo, mas nós somos vereadores eleitos pelo povo, não foi lá o governo que nos elegeu. Nós temos que ver a situação que nossa comunidade que nos colocou aqui realmente precisa. É isso que nós temos que fazer e defender. Sobre a questão do hospital, eu já venho há muito tempo aqui falando do hospital. Nós temos um hospital referência, não só na questão da Torino, mas um hospital que é referência em atendimento, em higiene, em qualidade de pessoas que lá trabalham e de pessoas que se dedicam ao hospital muitas vezes de forma voluntária. Presidente, vice-presidente, outras pessoas, o Kika que está aí, presidente Aldo, outros que estão lá lutando dia a dia pelo hospital, muitas vezes até empenhando seus bens para conseguir financiamento para deixar o hospital de porta aberta. E é preciso que a prefeitura realmente olhe cada vez mais e cumpra com suas obrigações, assim como foi aqui mencionado. A prefeitura já vem fazendo uma parte, né? Hoje o plantão, eu não me recordo bem o valor, e se algum dos vereadores recorda, por favor me ajuda, mas ele está em torno de R$80 a hora do plantonista, que é pago pela prefeitura, ou seja, dá em torno de uns R$800 um plantão. São 12 horas o plantão. Tá? Então isso a prefeitura paga, o plantonista que está lá, o médico que fica lá. Então, são obrigações que nós temos com o nosso povo. É dinheiro de imposto que é pago pelo povo e o gestor público precisa refazer isso. Mais uma coisa sobre a situação econômica aí que vem se alastrando. E se muitos de vocês que acompanham as sessões da Câmara, e aqui muitos também se fazem presente na galeria, sabem que eu há mais de 3 meses venho falando que a crise está chegando. E ela está chegando e cada vez mais forte. Eu vou dar um exemplo para vocês do nosso empreendimento. O normal nos domingos é a gente fazer em torno de uns 800 cafés. Ontem, nós fizemos 300. Tá? Mais de 50% de quebra. E assim é outros empreendimentos também. O pessoal está cortando o supérfluo. Aqui, conversando com algumas pessoas, que tem academia, que tem salão de beleza, salão de pilates e outros empreendimentos desses, muita gente que está recebendo o seu salário do Estado parcelado, está cortando. Ele está deixando algumas coisas de lado para tentar fazer milagre com o seu dinheiro. E isso é um reflexo que vai acontecer na nossa economia. As coisas vão começar cada vez a ficar mais difícil, menos dinheiro vai girar e menos imposto o município arrecada, e com isso menos ele consegue cumprir com seus deveres. Mas falando em cumprir com seus deveres, a gente tem que dar os parabéns também ao prefeito Valério e toda a sua parte da administração, e quero dar um parabéns especial ao secretário Ademir por estarem conseguindo manter em dia a folha. Porque tem município aqui próximo de nós que já está com meio turno, parcelou e mandou R$300 essa primeira parcela, municípios aqui próximos. Estão fazendo meio turno e parcelando o salário muito pior do que o Estado. Ah? Então, nós temos aqui servidores que estão com sua folha em dia, que ganham bem, né? E que o prefeito está conseguindo manter. O caso dos professores, que é um caso tão polêmico, que muitas vezes as pessoas nos abordam e colocam, nem o vereador aqui foi contra a questão ao substitutivo do vereador Carlito. Nós não fomos contra. Nós não somos contra de pagar o que realmente os professores merecem. Se o professor se qualifica, ele tem que ganhar. E assim é qualquer área hoje, em qualquer setor que se trabalha, ele tem que receber. Mas nós aqui no município de Agudo, nós temos muitos professores que recebem muito mais de 5, 6 mil reais e que estão recebendo em dia e não parcelado. Estão recebendo bem. E para quem acha que é mentira que eu estou falando de 5, 6 mil, é só acessar o portal da transparência. Aí, esses dias, um servidor me falou, tem professor que trabalha 20 horas e ganha muito mais que eu, tem que trabalhar aí bastante. E aí? Tem professor que trabalha 20 horas e ganha 2 mil reais, e eu trabalho 44 horas por semana e ganho 1.100, mil reais. Não desmerecendo o professor que se qualificou para isso. Mas hoje, se forem olhar o tal do piso, o piso do Magistério Nacional e o piso do nosso município, eu não acho ruim, professor Mauro. Eu não acho ruim. Eu acho que nosso município está bem. E se nós conseguirmos honrar com nossos compromissos, seguir pagando bem e poder pagar mais ainda para os nossos professores, oxalá. Mas para quem viu que hoje lá em Brasília foi mandado o orçamento 2016, queda no orçamento do ano que vem. E aí as bolsas e coisas, as perspectivas da inflação já estão mostrando o real futuro do ano que vem. E se nós aqui, vereadores, não tomarmos muito cuidado no que a gente aprovar, tem prefeito que não vai conseguir mais fechar suas contas logo, logo. E muitas outras coisas também vão acontecer que logo ali na frente nós vamos estar na mesma situação e na mesma pele que o Sartori está hoje. Não vai conseguir pagar a sua folha, vai pagar seus servidores. E aqueles que estão entrando agora no setor público, se não nós, vereadores, aqui não tomarmos cuidados, e assim como o vereador Carlito sempre fala, nós não pensarmos no futuro daqui a 30 anos, tem gente que não vai ter dinheiro para... vai ter prefeito que não vai ter dinheiro para pagar o aposentado. Então, você tem que ter muito cuidado. E na questão da administração pública, que é diferente da privada, que na privada, às vezes, a gente pega e manda fazer isso, demite aqui, faz ali, corta como quer, e administra a sua empresa, na questão pública existem muitas leis. E, infelizmente, nesse país, muitas leis são feitas para o benefício próprio. Então... às vezes eu me exalto em falar as coisas, mas a verdade é preciso ser dita. Porque no Brasil muita lei foi feita para beneficiar o bolso de poucos. E se nós seguirmos com esse pensamento, amanhã depois, vereador Wilson, não vai ter mais dinheiro para a saúde. Amanhã depois, Alexandre, não vai ter dinheiro mais para o transporte escolar. E isso vai acontecer logo, logo, se nós não começarmos a fazer o dever de casa. Porque lá em cima, eles já fizeram tudo errado que podiam ser feito. E nós aqui temos que fazer um milagre, os prefeitos têm que fazer um milagre e matar um leão a cada dia. Concluídas assim todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 14 de setembro. Agradeço a presença de todos os vereadores, desejo uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.